O jazz é o resultado da fusão e mistura de muitas formas populares de se fazer canções. Nasceu a partir do blues, da música gospel, do spiritual e do ragtime. O ragtime é considerado por muitos como o primeiro estilo de jazz, ou seu precursor direto. Suas características eram de músicas tradicionais inspiradas em Chopin e em marchas de polcas. Executadas no piano, recebiam tratamento rítmico de tocadores negros, daí o nome ragtime, tempo destruído. Era um estilo ouvido por trabalhadores que iam a botecos de noite. Scott Chopin, pianista e compositor, é considerado o maior nome do ragtime. Sua música não continha improvisação, mas contava com um swing característico. Um dos grandes inovadores do rag, que se autodenominava o criador do jazz, Jerry Roll Morton, rompeu com as normas de composição e execução do estilo. Jerry Morton adaptou o reggae à maneira de se tocar em sua cidade, Nova Orleans. No início do século XX, Nova Orleans era um caldeirão de povos e credos. Todos ouviam e tocavam suas próprias tradições musicais. A cidade é considerada a capital do jazz, e de lá vieram mais da metade dos grandes jazzistas, que influenciaram o estilo até os anos 30. As razões apontadas para isso são a existência de duas populações negras, a americana e a creole, gerando um ambiente de competitividade no quesito da criatividade. A presença de uma rica tradição musical europeia, popular e erudita, e o bairro boêmio de Storyville, onde tudo se cruzava. Os crioulos que falavam francês bastardo para se diferenciarem dos negros americanos constituíram a parcela mais importante da música de Nova Orleans. O sax-sopranista Sidney Bechet foi um destaque. Kid Yuri, trombonista, começava uma longa carreira de sucesso. Em 1917, a Original Dixieland Jazz Band grava o primeiro disco de jazz. A gravação obtém enorme sucesso, difundindo a palavra jazz como uma música que começou no sul dos Estados Unidos. Se Nova Orleans gerou o jazz, Chicago foi sua incubadora. Muitos músicos migraram para a cidade e lá desenvolveram novas formas de tocar. Mas a Cidade do Vento não se limitou a abrigar artistas de Nova Orleans, e também criou seus próprios. O trompetista Bix Beiderbecke, com seus Wolverines, mostra as garras. Os discos Hot 5 e Hot 7 de Louis Armstrong são considerados antológicos. We'll be right back. década de 30, até o fim da Segunda Guerra Mundial, ficou marcado como a era do swing. A característica era tocar ritmos acessíveis ao público. O swing servia para dançar e era tocado por grandes orquestras. Count Basie dirigiu uma das mais famosas. Em 1945, surge um movimento oposto ao espírito convencional do swing. Surge o bebop. O novo estilo marca profunda mudança no ritmo, tornando-o muito complexo. O bebop colocava em cena grandes solistas e bandas pequenas. O novo estilo foi fundado pelo saxofonista Charlie Parker e pelo trompetista Dizzy Gillespie.
Dolly, Dizzy? Well, here they are. This is Charlie Parker and the famous Dizzy Gillespie.
Well, Earl, they say music speaks louder than words, but we'd rather voice our opinion that way, if you don't mind.
I think that'd be all right with everybody, if you really want to do it.
Good.
Okay, now, while you fellows are getting us up there.
Em 1949, Miles Davis lança Birth of the Cool, inaugurando mais uma página nos movimentos jazzísticos. Cool representou uma reação mais cerebral ao frenesi do bebop. Apesar de mais introspectivo e mais contido, seria um erro dizer que se tratava de um jazz sem alma, ou swing. É possível encontrar em gravações do Cool ritmos ágeis e solos intensos. Um expoente famoso foi Jerry Mulligan, com seu quarteto sem piano. Thank you. meados da década de 50, desenvolve-se o hard bop. Esse estilo pode ser entendido como desenvolvimento e radicalização do bebop. O hard bop nasceu de duas correntes opostas, uma em direção à maior complexidade e outra para a maior simplicidade. Alguns instrumentos assumem papel novo na banda. O contrabaixo e a bateria ganham maior liberdade. Pode-se dizer que o hard simplifica o fraseado e a melodia, e se torna mais complexo na estrutura da composição. A maior parte do jazz hoje em dia considerado como mainstream é uma forma de hard bop. Daí as dificuldades em defini-lo. Ocupando lugar de destaque nesse movimento estão os conjuntos do pianista Horace Silver. Nasce oficialmente em 1960 o Free Jazz, marcado pelo lançamento do disco precisamente intitulado Free Jazz, pelo quarteto duplo liderado por Nat Coleman. Apesar disso, podemos identificar precursores do free em outros grandes artistas. Por exemplo, Charles Mingus, o mais influente contrabaixista moderno, com gravações nos anos 50. John Coltrane, o mais cultuado sax tenorista do jazz. No free jazz, a ênfase está na improvisação coletiva. Os músicos não estão presos a temas, nem a padrões de fraseados ou harmonia tonal. Em vez disso, eles se valem de acordes e pequenas células, combinadas de antemão. A partir desse arranjo, os músicos se coordenam e se orientam na textura sonora. De 60 para 70, nasce o jazz rock, que de 70 para 80 muda o nome para fusion. O gênero alcança grande sucesso comercial, mas fica numa situação controversa entre quem gosta de jazz. O jazz rock surge em 1969, com o lançamento do álbum duplo de Miles Davis, Beaches Brew. A controvérsia existe porque há uma grande diferença entre o jazz rock de Miles e a música que se seguiu. Nos anos 70, o jazz rock começou um movimento de cada vez mais se aproximar do rock. Nos anos 80, se aproximou da música pop comercial. Muitos jazzófilos argumentam que o fusion inicialmente perdeu a identidade jazzística, e depois a qualidade musical. O fusion é considerado o último grande movimento dentro do jazz. Muito já se escreveu sobre a dificuldade de se definir o que é jazz. Uma corrente de pensamento diz que jazz não é o que se toca, mas como se toca. Pode-se dizer que dois elementos são essenciais numa performance de jazz, o improviso e o swing. Uma peça de jazz 100% fixada numa partitura é uma contradição. Fazer jazz significa assumir riscos, confrontar o silêncio e preenchê-lo com um discurso próprio. Ser um compositor instantâneo, como dizia Charles Mingus. Improvisar significa tecer variações em torno de algo que sirva como base, podendo ser o tema de uma canção, acordes, intervalos melódicos ou a tonalidade. Definir o swing é mais complicado. O swing é algo que envolve o ritmo, o fraseado e os ataques às notas. Swing não se encontra na partitura, por mais detalhado e precisa que seja a sua notação. Charles Mingus dizia haver um espaço em cada música, uma região onde o artista podia inserir notas, fazendo a música oscilar. Os bons músicos sabiam onde estavam essas regiões. Não deixavam que sua criação deixasse de ser swing para virar imprecisão. O resultado já é conhecido: ter o deleite de escutar uma peça cheia de swing. Esse programa foi produzido por Érico Caetano, para a disciplina Rádio Pluralismo 1, da Universidade Federal de Santa Catarina. Técnica de Verônica Lemos, orientada pela professora Giovanna Rutkowski,